Muito boa tarde a todos. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de saudação e agradecimento ao Sr. Presidente da Cases por se ter disponibilizado para aceder ao convite de vir a esta reunião do grupo de trabalho que está a trabalhar no âmbito da especialidade dois projetos de lei, o projeto de lei 75 de 13º do Bloco de Esquerda, que exclui a existência de membros investidores e assegurando a democraticidade do funcionamento das cooperativas, procedendo à primeira alteração do Código Cooperativo, aprovado pela Lei 119 de 2015, 31 de agosto, assegurando o cumprimento do artigo 82, número 4 da linha A da Constituição da República Portuguesa, e o projeto de Lei 356 do PCP, que procede à primeira alteração ao Código Cooperativo, assegurando o efetivo respeito pelos princípios cooperativos da Aliança Cooperativa Internacional, e igualmente a proposta de lei número 44, que altera o Código Cooperativo do Governo. Portanto, reitero os meus agradecimentos ao Sr. Professor Dr. Eduardo Graça, enquanto Presidente da Casa. É para nós um gosto enorme. Cumprimento também os senhores deputados e todos os senhores assessores e membros que estão aqui na comissão, todos os presentes, e nós íamos começando a nossa audição da seguinte forma. O Sr. Presidente está habituado já, um tempinho para poder expor o que achar por conveniente relativamente a estes três diplomas, propostas de diploma, e posteriormente passarei a palavra aos senhores presidentes, aos senhores deputados, digo, e voltarei a dar-lhe a palavra para responder a alguma questão. Dar nota de que os senhores deputados dos grupos parlamentares que possam não estar presentes, isto está a ser gravado e, como tal, irão certamente ouvir posteriormente. Senhor Presidente, quero ter a gentileza de usar a palavra.
Faça com certeza, muito obrigado. Senhora Deputada, Presidente deste Grupo de Trabalho, Senhores Deputados, muito gosto em vê-la de novo e tenho muito gosto em participar neste processo que já era expectável que viesse a ocorrer e queria, em primeiro lugar, dizer-vos que do ponto de vista da expressão da opinião acerca do conteúdo das propostas que estão, digamos, em cima da mesa, particularmente as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, eu não irei pronunciar-me, porque elas incidem no essencial, em normas que não recolheram o consenso no âmbito de uma comissão a que eu presidi, criada pelo CNES. O essencial dos projetos diz respeito à revogação de normas que coincidem com aquelas que foram alvo de dissenso, aquelas verdadeiramente importantes que foram objeto de dissenso no âmbito dessa comissão, e eu, enquanto Presidente da Direção da Cases, que é uma entidade que congrega o Estado e as confederações do setor mais amplo da economia social, incluindo as confederações cooperativas, devem compreender, não deverei tomar posição sobre essa matéria, porque ia-me certamente colocar de um dos lados, contrariando um outro lado, no que respeita às posições que foram manifestadas nesse processo, longo processo de preparação deste, que depois originou a lei. Aquilo, de qualquer maneira, evidentemente, não me vou eximir a emitir as minhas opiniões sobre o próprio processo e aquilo que eu acho que é a essência, para mim, a essência deste processo. E, portanto, devem saber que esta lei resultou de um longo debate que foi organizado por iniciativa do Conselho Nacional para a Economia Social, que criou um grupo de trabalho, que, por sua vez, no seu âmbito, criou uma comissão chamada Redatorial, à qual eu presidi, e que, ao longo de um tempo relativamente largo, debateu artigo a artigo, um pouco ao modo parlamentar, mas numa comissão ao modo parlamentar, debateu artigo a artigo, com a participação das confederações cooperativas e da ANIMAR também, e de peritos indicados por essas confederações, todo o código do princípio até ao fim, chegando ao relatório final, que identificou um larguíssimo número de artigos face aos quais se criou o consenso entre todas as confederações cooperativas, os peritos, sem exceção, e que identificou alguns pontos de dissenso, que no fundo correspondem àqueles que hoje suscitam as dúvidas que estão explícitas nestas propostas, que são a previsão do voto plural nas cooperativas de primeiro grau e a existência de membros investidores. Queria também dizer que, no âmbito do processo legislativo, houve uma particularidade que é relevante para o seu desenlace final. Foi ele ter decorrido no final da legislatura, não? Foi, digamos assim, daqueles diplomas que foi fechado, debatido e fechado mesmo em cima do final da legislatura. Eu fui ouvido nesse processo, no debate na especialidade, assim como os dirigentes das confederações e também a ANIMAR. Queria também sublinhar que esse processo, o processo legislativo e todo o processo que o antecedeu, não foi improvisado, porque poderá, digamos assim, suscitar-se essa questão. Não foi improvisado, foi estruturado, não foi preparado nos gabinetes, mas participado pelas confederações, por peritos indicados pelas confederações e debatido ainda em outras reuniões com a participação de dirigentes cooperativos, cooperativas de primeiro grau, que se realizaram um pouco por todo o país e, como já disse, finalmente aprovado já no final da legislatura. E para dar, digamos assim, a minha posição acerca do resultado final, embora ela não seja excessivamente explícita, porque acho que não devo ser excessivamente explícito no que respeita a essa matéria, queria dizer que, a meu ver, apesar de considerar o resultado final do processo legislativo uma evolução positiva, no sentido de colocar a legislação cooperativa portuguesa mais próxima das modernas legislações dos países da União Europeia, creio que o processo de debate deve prosseguir. E penso que é uma das facetas desse prosseguimento, é exatamente este grupo de trabalho. No entanto, do meu ponto de vista, sem precipitações para aprofundar diversos aspectos, formular correções e, eventualmente, promover reformulações. Portanto, eu tenho uma posição que não é de obstrução ou de oposição a que se desenvolva um debate, se aprofunde um debate e que dele resultem alterações ao Código Cooperativo. Algumas são, evidentemente, óbvias. São aquelas, poderíamos dizer, de remediação. Ou seja, que se destinam a corrigir erros do Código Cooperativo, particularmente no que respeita a remissões que prejudicam depois a operacionalização da atividade, no caso particular, da CASES, num conjunto de aspectos, preparando o terreno para que, de uma forma participada, se possa desenvolver um processo de revisão mais aprofundada. Qual é que é a minha, as duas barreiras que eu coloco, barreiras entre aspas, claro, as duas questões fundamentais que eu coloco a este processo? Uma primeira é a da oportunidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Código Cooperativo, atualmente em vigor, está em vigor há um ano e meio. Um ano e meio. Portanto, penso que é tempo curto. É tempo curto para fazer a prova da realidade. Julgo que deveria ser dado o prazo mais longo para promover uma reforma aprofundada do Código, pelo menos 3 anos. 3 anos. Enfim, não se podia começar a discutir ao fim de 3 anos. Tinha de ser que se ia começar a discussão terá que ser anteceder esse processo. Mas, do meu ponto de vista, na minha opinião, o Código precisa de ser confrontado com a realidade durante mais tempo. Por uma razão também, é que, da minha experiência e concreta, o Código não constitui um obstáculo, nem um prejuízo, para o setor cooperativo e para o desenvolvimento das suas atividades e do desenvolvimento das atividades das cooperativas. Nós temos essa percepção pelo contacto regular e frequente que temos com as cooperativas e com o setor cooperativo. Se constituísse, obviamente, se estivéssemos perante um diploma que constituísse um prejuízo ou constituísse um obstáculo ao desenvolvimento do setor cooperativo, bom, aí outro galo cantaria, como se costuma dizer. Não parece ser o caso. Portanto, penso que é preciso mais tempo para preparar alterações de fundo. Depois, há a questão do método, ou seja, um código que chegou à fase final do processo legislativo, tendo sido desenvolvido previamente um debate participado pelas confederações cooperativas e por um conjunto de outras pessoas conhecedoras, profundas conhecedoras do setor, deveria replicar um pouco, embora com as devidas adaptações, esse modelo, ou seja, ter uma participação, as alterações poderem ser alvo de uma participação estruturada da parte daqueles que têm a maior experiência da gestão do setor e daqueles que o estudam de uma forma aprofundada, e no nosso país já temos um conjunto não muito vasto, mas apesar de tudo significativo, de peritos, de estudiosos desta matéria que conhecem o setor a fundo, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista legal. Há um conjunto de pessoas que conhecem este setor a fundo. Algumas já foram ouvidas no âmbito das anteriores audições. E eu deixo à Sra. Presidente aqui uma lista de nomes variados, alguns já conhecidos, outros nem tanto, que seria vantajoso, além do... Se já não foram, aliás, convidados, provavelmente já foram. Hã? Não? Se, portanto, além das confederações que conhecem, porque têm à frente, na primeira linha, pessoas com grande experiência da gestão de cooperativas, de primeiro grau, confederações, tudo isso, porque elas é que têm, digamos assim, a palavra mais importante no que respeita a esta matéria, julgo que seria vantajoso ouvir também alguns estudiosos sérios e que têm aprofundado ao longo da vida os estudos sobre o setor cooperativo e que podem dar contributos muitíssimo valiosos para, primeiro, identificar quais são os aspectos que, alguns já estão identificados, evidentemente, nas propostas presentes, mas outros aspectos que eventualmente possam ser considerados num processo de revisão do Código, não é? E também os práticos, que têm, digamos assim, um contacto cotidiano com o setor cooperativo e que conhecem, por dentro, quais são as verdadeiras dificuldades dos agentes cooperativos quando se confrontam com a realidade do desenvolvimento do objeto das cooperativas ou do seu relacionamento com os poderes. Temos aí um conjunto de problemas que hoje não estão resolvidos e que têm um grande chapéu que eu poderia identificar como uma forte neblina que impede muitos decisores e muitos responsáveis da administração de entender o modelo cooperativo. Ou seja, nós, nos últimos muitos anos, assistimos a um declínio do prestígio público em geral e também junto dos poderes, aos mais diversos níveis, do modelo cooperativo, que leva a que haja aqui uma dificuldade de entendimento do modelo, que muitas vezes torna, dificulta a vida a quem efetivamente quer criar uma cooperativa e desenvolvê-la nos termos legais e daquilo que a própria Constituição prevê. Portanto, existe aquilo que eu poderia aqui identificar numa figura, uma forte neblina que prejudica fortemente o setor cooperativo e, em geral, o setor da economia social. Mas, em particular, o setor cooperativo. Em particular, o setor cooperativo. Tem muitas razões, não vem aqui ao caso, não é? Mas convém ter presente que há esta... que é este obstáculo, não é? Na afirmação do setor cooperativo na nossa sociedade, ao contrário do que acontece noutras sociedades desenvolvidas, não é? Porque, como eu costumo dizer, brasileirando a coisa, cooperativa não é coisa de pobre, não é? Ao contrário do que muita gente pensa. Os Estados Unidos têm um fortíssimo setor cooperativo, o Canadá tem um fortíssimo setor cooperativo, a Alemanha tem um fortíssimo setor cooperativo, os países nórdicos têm um fortíssimo setor cooperativo, além do Brasil, da China, da Índia, etc. Não é? Portanto, estou a falar em áreas de atividade pesadas, não é? Na indústria, na energia e por aí fora. No entanto, no setor financeiro, no setor segurador, em Portugal, no entanto, está barrada o acesso das cooperativas, por exemplo, ao setor financeiro. Isso aí é uma interessantíssima questão que devia ser colocada na agenda, não é? Não sei porquê, mas não é possível em Portugal criar uma cooperativa no setor financeiro. Convinha investigar este aspecto e verificar das razões porque isto acontece, ao contrário do que acontece na maioria esmagadora dos países, não é? Esta situação não existe vulgarmente por aí fora. Pronto, finalizo dizendo, não vejo com dificuldade um processo de debate aprofundado e de preparação de uma revisão do Código, não encontro aí qualquer problema de maior. Penso que se deve ponderar a questão da oportunidade. Digo eu, pessoalmente, acho que é preciso um pouco mais de tempo e do método, ou seja, do envolvimento, evidentemente estou a falar em sede parlamentar, tem a sua especificidade, portanto, estou a falar livremente, sem constrangimentos do espaço onde estou, digamos assim, a falar, do método para que os processos de alteração possam ser, excetuando aqueles que resultam de meras alterações formais, sendo substanciais, possam ser debatidos o mais aprofundadamente possível com os dirigentes e com os peritos que nós, no nosso país, já temos em alguma quantidade e qualidade que justifica que isso seja assim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Casa. Eu agradeço muito os contributos que trouxe a este grupo de trabalho. Eu passo, se não houver impedimento por parte dos senhores deputados, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que me solicitou para usar da palavra, visto que tem um compromisso imediatamente a seguir. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo desde já a compreensão e a referência para esta situação e para esta questão. Eu realmente, por coincidência de outras reuniões em simultâneo, dá-se esta situação, que eu queria começar por dar essa explicação e cumprimentando o Presidente Eduardo Graça, agradecendo muito a sua participação, a sua contribuição mais uma vez nesta discussão na Assembleia. Acontece que, por força de outras reuniões em simultâneo, eu vou ter que me ausentar ainda durante esta reunião, mas não queria deixar da parte do Grupo Parlamentar do PCP, além de transmitir portanto, o agradecimento e o cumprimento ao Sr. Presidente, fazer aqui uma abordagem muito, muito, muito concreta até e colocar uma pergunta muito concreta na sequência da intervenção que fez. Nós temos a plena consciência de que a proposta que apresentamos do ponto de vista do processo legislativo não corresponde a uma posição consensual no grupo de trabalho que presidiu, eu diria porque essa posição consensual não existe, ponto final. Não existe uma posição consensual. Porque, da mesma forma como a lei que foi aprovada na Assembleia da República alterando o Código Cooperativo, foi ela própria não consensual, porque havia duas perspectivas em debate no grupo de trabalho como na Assembleia da República. Havia duas perspectivas em cima da mesa que estiveram em discussão e uma delas prevaleceu. Prevaleceu uma delas, que é aquela que está em vigor. E, portanto, da nossa parte, não faremos uma tentativa de repor, digamos assim, argumentos ou contrapor concepções sobre o cooperativismo em termos teóricos, até porque o Estado, a situação e o decorrer desta fase até agora permite-nos, e é esse o nosso ponto de interesse, abordar os elementos mais concretos que permitam avaliar a situação atual da vigência desta lei e do Código tal como ficou em vigor. E daí que a pergunta, eu diria de uma forma mais abrangente, não enquanto Presidente do Grupo de Trabalho, mas aí sim Presidente mesmo da CASES, e pela responsabilidade e pela capacidade enquanto organismo regulador do setor cooperativo, de certa forma até pelas responsabilidades que tem, a pergunta é esta: que informações é possível hoje ter, que análise é possível fazer e faz sobre os efeitos das alterações do Código Cooperativo relativas ao membro investidor e ao voto plural? Isto é, em que ramos existe interesse demonstrado ou movimento de cooperativas para alterar os respectivos estatutos, para prever tanto o membro investidor como o voto plural? Que concretização no terreno, digamos assim, é que está a existir, ou que tradução no concreto é que está a existir? Que ramos, que cooperativas, que parceiros económicos ou investidores têm demonstrado interesse em entrar em cooperativas? Isto antes de nós debatermos os próximos que pudessem entrar, digamos, neste setor, aqueles que hoje podem, passaram a poder, como tem sido a resposta deles e a intervenção deles. E, por outro lado, em que ramos e que tipo de cooperativas têm utilizado instrumentos de dívida como títulos e obrigações para se financiarem? Que é uma questão também central nesta discussão. Ou seja, quais as taxas médias de remuneração, quais os custos e que apoios públicos existem nesses processos, como é que esta vertente do financiamento das cooperativas tem sido sentida a realidade no setor, em particular nesta fase que decorre e que resulta do novo enquadramento em face do Código. Eram estas as questões que gostaríamos de deixar. O meu camarada Ricardo Oliveira, acompanhando aqui esta matéria, estará também e continuará nestes trabalhos. Eu, pedindo a vossa compreensão, deixava estas questões que nos pareciam de facto importantes e que gostaríamos de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado,
quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Dr. Eduardo Graça, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, damos as boas-vindas aqui à Assembleia da República. Gostaria de lhe dizer que partilhamos integralmente a sua intervenção. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende, de facto, que estamos ainda com um processo de alteração legislativa muito recente. Ao abrigo do princípio da segurança e da certeza jurídica, é bom que, de facto, estes diplomas, que são diplomas estruturantes, tenham o seu momento de reflexão, de aplicação e de maturação. E, portanto, sem prejuízo de começarmos já e até aproveitarmos estas audiências para começarmos já a fazer uma reflexão global sobre aquilo que eventualmente será uma futura a médio prazo alteração legislativa, sem dúvida que é cedo para estarmos a mexer nas atuais soluções legislativas, que foram com certeza ponderadas, discutidas, avaliadas. Sabemos quais são os argumentos contra e a favor concretamente desta solução que foi introduzida no Código Cooperativo. Convém refletirmos, convém maturarmos sobre aquilo que, no fundo, vai ser a aplicação desta solução legislativa na prática. Para lhe dar nota também que, do ponto de vista do balanço desta alteração legislativa, não temos até agora um feedback negativo. Isto é, as cooperativas, a nosso ver, encararam esta alteração legislativa como novas ferramentas para o seu financiamento e o desenvolvimento da sua atividade e, portanto, nós, de facto, não temos um feedback negativo desta alteração legislativa, mas gostava-lhe de perguntar, do lado da CASES, que feedback é que tem do ponto de vista da utilização destas novas possibilidades e também daquilo que tem sido até agora o resultado do recurso a estes novos mecanismos de financiamento. Por fim, para lhe dar nota de que, em nosso entender, e partilhando também aquilo que referiu, seria bom termos em Portugal um modelo de monitorização destas alterações legislativas, não é? Vamos com certeza, os partidos políticos representados nesta Assembleia vão com certeza fazendo as suas próprias audições e também no trabalho político que os deputados eleitos vão fazendo designadamente junto das cooperativas, mas seria bom termos um mecanismo de monitorização daquilo que é a aplicação destas alterações legislativas. E era um desafio que lhe deixava a CASES poder, de facto, assumir a liderança desse processo de monitorização para depois, em conjunto com a Assembleia da República, podermos a médio prazo construirmos aqui eventuais soluções legislativas futuras que possam concretizar as bases para um novo movimento cooperativo, porque também partilho aquilo que o Sr. referiu, isto é, o movimento cooperativo ainda está muito marcado pelo histórico da sua evolução em Portugal e seria bom que aprendêssemos num processo de benchmark com as melhores soluções legislativas europeias e não só, que têm tornado o movimento cooperativo como um movimento alternativo à velha dicotomia público-sistema de iniciativa privada. Nós entendemos que o movimento cooperativo é uma terceira via com potencialidades não exploradas e, a nosso ver, o quadro legislativo pode ajudar a explorar esses novos caminhos para construirmos um terceiro setor mais forte que tem uma capacidade muito interessante de dinamizar o empreendedorismo com valores sociais integrados e que, a nosso ver, são essenciais para o futuro também da economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Presidente da Casa, Dr. Eduardo Graça. E agradeço a exposição inicial que cá trouxe. Deixo nota aqui de uma perplexidade. Por um lado, referi o que estas alterações não têm consenso, também presumo que refere-se à avaliação que terá sido feita neste processo que estamos aqui agora a tratar e não da discussão da lei que saiu em 2015, que também não houve consenso. Portanto, essa afirmação, no fundo, é válida para as duas situações. Ora, portanto, não houve consenso, referiu também o processo de não ter sido precedido de amplo debate, ao contrário do que terá acontecido em 2015. Bem, o debate tem que começar de alguma forma. Estamos agora aqui em pleno debate. Mas reconheceu que em 2015, depois, embora tenha havido um amplo debate, o processo acabou assim um pouco à pressão, antes da sessão legislativa terminar e sem o tal consenso que tem sido a prática neste campo da economia social, como foi o caso da Lei de Bases da Economia Social, aprovada em 2013, ou da anterior alteração ao Código Cooperativo, em que também foi aprovada por unanimidade. Por outro lado, a questão da oportunidade de haver tempo para a prova da realidade, estas duas alterações fundamentais são questões de princípio. Uma questão é se concorda que os princípios cooperativos, que também estão reconhecidos na Constituição, se foram ou não colocados em causa por estas alterações, e a outra questão é se questões de princípio devem ser sujeitas a esse tipo de avaliação, da prova da realidade, por exemplo, noutro campo, o voto das mulheres, que só foi adquirido em definitivo e sem restrições a partir da liberdade, de 74 em diante, se faz sentido sujeitar esses tipos de princípios a provas da realidade ou não. Depois, as questões que motivaram estas duas alterações. A admissão de membros de investidores foi um dos argumentos fortes a favor desta figura. Era a necessidade de financiamento, portanto, alargar o campo, as possibilidades de financiamento. Se não há alternativas, se é necessário, se esta era a via mais eficaz para esse desiderato, ou se, por exemplo, como já referi, permitir que as cooperativas de crédito possam aceder a todas as atividades e não apenas à agricultura, como é a realidade em Portugal, o levantamento do limite ou o montante dos títulos de investimento que está no Código Cooperativo, se também não poderia contribuir para esse fim, para alargar as possibilidades de financiamento das cooperativas e se teriam ou não riscos mais sérios do ponto de vista dos princípios ou outros para a atividade e para a identidade cooperativa. O outro ponto central é a questão do voto plural e esta figura surgiu atendendo a realidades concretas de alguns setores, nomeadamente das cooperativas agrícolas, onde se misturam na mesma cooperativa cooperantes com realidades bastante diferentes, desde o pequeno agricultor ou as pessoas que têm apenas um pequeno jardim, que vão lá comprar sementes, que são cooperantes, até os grandes atores com um volume de negócios muito significativo e depois, quando se reúnem em Assembleia Geral, cada um tem o mesmo peso. Mas a salvaguarda dos interesses daqueles que são uma minoria, mas que respondem pela esmagadora maioria do volume de negócios da cooperativa, poderia ser salvaguardado esses interesses por outra via, que já estava consagrada no anterior Código, nomeadamente a criação de duas cooperativas diferentes, uma para os grandes produtores e a outra para os demais, que depois se poderiam unir em uma união para os interesses que são comuns e se havia mesmo necessidade desta figura ou sem se violar os princípios cooperativos, era possível responder aos interesses das duas partes. Aqui em confronto. Só me permite ainda mais uma nota, aqui o que disse o colega Ricardo Bexiga do PS, que não tem feedback negativo. Bem, nós estivemos presentes, os dois em fóruns, em que esse feedback negativo foi manifestado por representantes de cooperativas. Esta ideia de que as cooperativas são uma terceira via entre o setor estatal e o setor capitalista, digamos assim, é um facto, é uma realidade. O que acontece, e eu gostaria também que depois fizesse alguma consideração a esse respeito, é se estas alterações que foram introduzidas em 2015, no fundo, não estreitam esta terceira via e empurram as cooperativas para o lado, em direção ao setor capitalista da economia. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Eu, se me permitem, irei agora falar, vou-me desdobrar, não como coordenadora dos trabalhos, mas como deputada representando aqui o grupo parlamentar do PSD. O meu gosto é enorme em estar de novo com o Sr. Presidente, tanto mais que, como tenho conhecimento, fui uma das pessoas que fortemente se empenhou na anterior legislatura para que este Código Cooperativo e a sua revisão pudesse trazer ao setor cooperativo a possibilidade de o tornar mais forte, mais denso e mais afirmativo no seu contributo para a sociedade portuguesa, mas também mais adaptado aos tempos modernos. E foi com muito gosto que recordou o grupo de trabalho que foi criado no âmbito do Conselho Nacional para a Economia Social, que muito bem dirigiu, e onde procurou encontrar consensos para, no início, muitos dissensos, e no final apenas praticamente dois de maior volume, que foi precisamente o voto plural e o membro investidor. Também referiu muito bem, pese embora tenha sido feito no final, nos últimos meses, na última metade já do ano que levou a terminar a legislatura, foram ouvidas, e os senhoras e os senhores deputados e os cidadãos em geral, acho que ouviu praticamente todas as pessoas que se considerou relativamente, desde os professores universitários com publicação sobre esta matéria, a todas as instituições que manifestaram até interesse em vir cá, para além das confederações. Portanto, foi um trabalho de grande densidade, quer ao nível da CASES e do Conselho Nacional para a Economia Social, quer ao nível deste Parlamento, com muitas, mas muitas horas de audições. Dizer que para nós temos consciência que esta matéria, quer do membro investidor, quer do voto plural, é uma matéria, como disse o senhor deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias, uma matéria de duas visões, duas perspectivas. São duas perspectivas claras de abordar as cooperativas e a sua organização. Nós sentimos-nos, pela audição e o contacto que temos com o movimento cooperativo, e posso dizer que tenho bastante, que sinto-me confortável pelo que ouço, tanto mais que há lá uma liberdade. Só adere a isto quem quer. E eu gostava de ouvir o Sr. Presidente da Casa confirmar se é ou não a adesão, ou quer a admissão de membros investidores, quer a adesão ao voto plural de iniciativa dos membros da cooperativa voluntária, espontânea e democrática. Portanto, e isso tem levado, por um lado, a que só adere quem quer, e por outro, a que quem adere tenha possibilidade agora de validar se é ou não. O que referiu é muito bom senso, como sempre, mas é um alerta, nós estamos com muito pouco tempo de implementação. E onde isto foi, as cooperativas que aderiram ainda não tiveram espaço suficiente para consolidarem e poderem dizer a opção, talvez tem indícios que o caminho pode ser positivo, mas não há tempo, não há experiência suficiente que permita, ao fim do ano e pouco, dizer que aquela opção foi a mais correta. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, estamos sempre disponíveis a debater tudo, porque entendemos que não há, nestas matérias, nada como dogma, não há dogmas. A vida muda tão depressa, temos de ter a liberdade de admitir que temos de estar sempre de mente aberta para a mudança, desde que essa mudança traga o melhor para o movimento cooperativo, que é aquilo que nós aqui pretendemos. É que se o movimento cooperativo que chegou a atingir um ponto que estava-se a tornar muito preocupante, no nosso ponto de vista, relativamente à sua sustentabilidade, exemplo disso foi a situação porque atravessaram muitas e muitas e muitas cooperativas, independentemente do valor das pessoas que as dirigiam, dos seus cooperantes, mas porque faltavam instrumentos, e sentir também que hoje, em que a sociedade é uma sociedade muito dinâmica, não podemos deixar de olhar para estes instrumentos, este instrumento que é o Código Cooperativo, e para os diferentes meios que são concedidos às cooperativas, como algo dinâmico que, após a devida maturação, deverá sempre ser ponderada, mas um ano e pouco para nós não é o tempo suficiente para nos dar uma resposta. Em todo o caso, certo que o contributo do Sr. Presidente relativamente ao balanço que faz desta implementação, destes dois instrumentos que foram postos voluntariamente à adesão das cooperativas, se tem algum feedback e se nos pode elucidar sobre esta matéria. De futuro, esta é uma matéria que de certo tem que estar sobre a mesa, porque está mais do que demonstrado que o terceiro setor, do qual o movimento cooperativo é um importante contributo, não pode deixar de ser cada vez mais apoiado, consolidado, até para captar jovens. Os jovens são muito necessários para o movimento cooperativo, porque só isso lhe pode garantir futuro. Reitero os meus agradecimentos enquanto membro do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata por excelentes contributos e por extraordinário trabalho e apoio e envolvimento que a personalidade de Vossa Excelência deu para que fossem construídos tais consensos que, não sendo no todo, foram em 99% das reformas que se fizeram no Código Cooperativo. Muito obrigada pela nossa parte. Retomando o outro casaco a seguir, não havendo mais inscrições, visto que não está presente o seu deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas está a ser acompanhado pelo seu assessor e pela gravação, por compromissos também que me teve a oportunidade de transmitir, passo a palavra ao Sr. Presidente para poder tecer os considerandos que achar por
Portanto,
bem.
De uma forma breve, para não também prejudicar a economia dos trabalhos, do Grupo de Trabalho. Quando me referi aos consensos e aos dissensos, estava a reencarnar o meu papel de Presidente daquela comissão que durante um ano e meio, julgo eu, por aí, antes do trabalho parlamentar, ainda em sede do debate com as confederações, fez um conjunto alargado de sessões para chegar a consensos. Portanto, o que eu queria dizer é que foi feito um esforço, penso que máximo, no sentido de se chegar a consensos, e chegou onde chegou, com os dissensos que são conhecidos. Claro que nesses dissensos estão presentes questões doutrinárias, de princípio, ideológicas, muitas questões, naturalmente, e não vou agora aqui, como já disse no princípio, envolver-me nesse debate. Queria deixar-vos somente, penso que é o mais útil, que posso fazer neste momento, até porque é uma informação que não é do conhecimento público, nem sequer das confederações cooperativas, porque eu ainda não lhes dei conhecimento disto, fazer um breve balanço do que é que aconteceu desde a entrada em vigor do Código até ao fim do ano 2016 com respeito à adoção destas normas que o Código contém e que são novas. Portanto, as cooperativas, no ano 2016, ou até entre 30 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, foram constituídas 68 cooperativas. 68 cooperativas. Um parêntese para dizer que... Isto é um parêntese, depois pode ser enorme, Sr. Presidente. É perigoso. Isto é um perigo, não é? Que nós temos, nós nos últimos dois anos, implementámos internamente, há casos, um novo modelo de credenciação das cooperativas. Portanto, passámos para desmaterializámos o processo. E, portanto, hoje desde o meio do ano 2015, exatamente, meio do ano 2015, e já durante todo o ano 2016, o processo de credenciação, que é uma competência da CASES, que antes era feito em papel, portanto, as cooperativas mandavam relatórios e contas, aquela documentação toda para a casa, em papel, depois aquilo era tratado, passou a ser desmaterializado. Portanto, nós estamos com 0% de papel. Isto tem significado, tendo sido feito por iniciativa própria da CASES, ou seja, não houve aqui qualquer apoio das entidades públicas que trabalham na área da modernização administrativa. porque me apercebi a certa altura que esse caminho era mais longo do que aquele que poderia seguir se fosse por iniciativa própria. E, portanto, está estruturado e está a funcionar. Isto permite-nos, neste momento, começar a dispor de mais informação estruturada sobre o setor cooperativo. Ainda estamos longe de atingir, digamos assim, os patamares que desejamos atingir, mas vamos ser capazes, ao longo do tempo, de saber exatamente o que é que acontece verdadeiramente dentro do setor. Porque também, acoplado a esse processo de desmaterialização, ou seja, uma plataforma que permite que as cooperativas canalizem os dados por via eletrónica e eles sejam tratados de seguida também por essa, nesse âmbito, permite acoplar uma base de dados que pode ser tratada e, portanto, aí podem resultar outputs interessantes. Do ponto de vista do resultado destas normas, as cooperativas criadas distribuíram-se por 9 dos 12 ramos cooperativos, sendo que os 3 principais ramos onde existem criação de novas cooperativas são o agrícola, o da cultura e o dos serviços. Sendo aqui, para mim, relativamente surpreendente, o crescimento do ramo da cultura. Sinceramente, ainda não consegui perceber bem qual é a razão deste processo de crescimento do ramo da cultura. Cultura e serviços. Serviços, em geral. E o ensino, um bocadinho menos, mas também tem expressão. As outras, bom, então vou ser mais rigoroso. O primeiro é o dos serviços, o segundo, execo, é o agrícola e da cultura, o terceiro é o da solidariedade social e o quarto é o do ensino. Não foram criadas cooperativas novas nos ramos do crédito, no admira, da habitação e construção e da produção operária. As 68 cooperativas constituídas estão presentes em 19 dos 20 distritos portugueses, todos menos a Madeira. Destacando-se Lisboa e Porto, como é natural e costume acontecer, com 40% do total das cooperativas criadas. No âmbito das alterações estruturais introduzidas pelo novo Código, aconteceu que no decurso do ano 2016 foram submetidos à apreciação da CASES 225 estatutos de cooperativas, correspondentes a 44 estatutos originários de cooperativas recém-criadas e 181 alterações estatutárias de cooperativas já existentes. Das 225 cooperativas, 14 consagram a existência de membros investidores. 14 consagram a existência. Das 225 cooperativas que submeteram à apreciação da CASES os estatutos, pode acontecer que isto seja um número por defeito, podendo existir casos, enfim, que estão em processo ou que, por qualquer razão, as cooperativas não canalizaram, mas pelo menos 14 consagram a existência de membros investidores, sendo que uma delas é uma cooperativa recém-criada e 13 são cooperativas já existentes. Portanto, destas 14, uma é recém-criada e 13... Dois terços das cooperativas que passaram a prever membros investidores são do ramo agrícola e as restantes dos ramos de ensino, comercialização e cultura. De acordo com o gráfico que eu tenho aqui, eu depois deixo este documento à Sra. Presidente, que é um documento com 4 páginas, que tem esta informação.
Agricultura
foram 8, ensino 4, comercialização 1, cultura 1. Das 14 cooperativas que prevêem membros investidores, apenas uma, do ramo agrícola, não prevê voto plural para os investidores. Ou seja, é um processo que, em regra, prevê, como é natural, que tenha acontecido, as duas figuras. Pronto. É digamos assim, dar a nota de que, durante este processo... Durante este tempo já houve, digamos assim, manifestações concretas de adoção.
É obrigatório os
documentos? Não. Não, são processos que têm a ver com a credenciação em regra, não é? Porque muitas vezes é necessário verificar os próprios estatutos, se eles estão regulares, se não estão regulares, etc. Não é? Portanto, e elas têm que os submeter, senão não têm, digamos assim, não lhes é emitida a competente credencial. Portanto, isto está por defeito, será sempre, estes números terão sempre de ser entendidos por defeito. Podem existir mais casos. Onde é que está o... Sim, umas que não solicitaram ainda. Há muitas situações. No entanto, também se pode verificar uma situação que tem interesse, que é, desde que entrou em vigor, desde que nós adotámos o processo de desmaterialização, ou seja, a credenciação online, diminuiu o número de credenciais emitidas. Ou seja, em 2016, face a 2015, o número de credenciais emitidas decresceu. A razão desse decrescimento resulta do facto da CASES passar a adotar um modelo mais exigente do ponto de vista do cumprimento das normas que estão previstas na lei e nos regulamentos. Só pode ter essa explicação. Portanto, quando a cooperativa envia os documentos, eles são verificados minuciosamente, são solicitados novos documentos, são solicitados esclarecimentos, está a gerar-se um fenómeno interessante, que é de as cooperativas, elas próprias, a grande maioria delas, agradecerem esta ação da CASES, porque lhes permite corrigir deficiências de funcionamento e de gestão a que elas estavam habituadas ao longo de muitos anos. Portanto, está-se a dar este fenómeno, que é um processo de qualificação, verdadeira qualificação, pela introdução de um modelo novo de gestão da documentação, no fundo, não é? Portanto, gera uma dinâmica de exigência que antes era possível, enfim, embora não fosse a prática, evidentemente, era possível gerir, como é natural, os documentos de uma determinada forma, não é? A partir do momento em que entra um modelo online, evidentemente que deixou de ser possível qualquer pequeno ajustamento no processual, não é? Aquilo é, entra e tem que sair daquela maneira, não há volta a dar. Portanto, eu deixo este documento, que agora, como ele, as páginas não estão numeradas, infelizmente... Envio.
Agradecemos, que é sempre...
Não quer ficar com ele em papel, não é? Não quer mais papel. Não, eu não compreendo. Mas já tirei isto, já tirei da pasta.
Agora já está. Faz-se digitalização, não é?
Sim, exato.
Pronto. Já. Ok. Muito obrigada.
E pronto, estou à disposição do grupo de trabalho para outras diligências que considerarem adequadas para esclarecer. Mas acho que o mais importante é, de facto, ouvir os dirigentes cooperativos. Também tinha aqui assim a minha listazinha das personalidades, também vou deixar à Sra. Presidente, porque são aquelas pessoas que a gente sabe, não é?
Nós agradecemos.
Sr. Presidente, nós agradecemos muito os contributos que trouxe este grupo de trabalho e, na sequência da sugestão que nos deixa, vamos já continuar os nossos trabalhos ouvindo os representantes, a direção da Confederação de Cooperativas Portuguesas, a Confecoop, e a seguir a Confagri, iremos de certeza ouvir também as sugestões que nos deixou. Permita-me que reitere o agradecimento em nome deste grupo de trabalho e o prazer que tivemos em o ouvir. Obrigada, bem-aja.